Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros, nossas edições aqui do vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares. Que prazer imenso nós estarmos juntos para mais uma de nossas edições, para nós trocarmos assuntos, deliberarmos sobre pautas, sobre situações, falarmos, né, sobre a movimentação da nossa sociedade, as transformações que vão gerando mutações, que vão gerando movimentação e que vão, né, de certa forma, impactando-nos de forma globalmente. Estamos vivendo a era da globalização, da conexão, né, a conectividade, um período onde todos nós somos impactados de um jeito ou de outro pelos fatores, né, pelos fatos, pelas ocorrências que ocorrem em qualquer lugar da esfera global, nos impactam de um certo modo, de uma certa intensidade, de um determinado grau em nossas vidas, né, de forma positiva ou negativamente. Essa introdução que nós estamos fazendo não servirá, né, para que nós possamos utilizar esse fundo, esse gancho, como pauta relacionados aos eventos no período que nós estamos vivendo, no momento que estamos gravando esses podcasts, né? Que é o nosso momento que estamos nessa guerra, nesse conflito entre Irã, Iraque e também Estados Unidos. Não é bem nesse sentido, mas é uma análise hoje voltada ao nosso próprio país. Hoje nós estamos aqui nos encontrando para que nós possamos falar a respeito, né, desses últimos fatos e movimentos que envolvem o nosso Supremo Tribunal Federal, as decisões que permeiam, a princípio, né, estão revelando um dos grandiosos escândalos desse período, dessa fase da história, envolvendo um valor absurdamente bilionário, né? E uma pergunta que talvez poucas pessoas estão fazendo, perguntas que muitos ainda não ousaram fazer, ou os fatos ainda não levaram a essa racionalidade. Ou muitas vezes você já tenha pensado nisso, mas não conseguiu dividir com ninguém, ou fica pensando, será que alguém está pensando igual a eu? Eu digo para você que sim, né? Que é a pergunta que vale bilhões de reais. Aonde é que foi parar esse dinheiro, meu Deus do céu, né? Aonde que foi parar esses valores? Essa talvez seja uma das perguntas mais assertivas a se fazer. E hoje, então, o nosso objetivo desse nosso programa, nós fazemos uma análise, né? Fazemos uma análise filosófica, uma análise conceitual, uma análise balizante de alguns pontos, né, que venham servir para que nós possamos utilizar esses pontos para raciocinar e tentar refletir um pouco sobre esses acontecimentos. A gente não vai aqui trabalhar o caso Master, né? Nós não vamos estar aqui abordando as notícias que envolvem o caso Master, né? Nós não vamos estar aqui utilizando retóricas, né, envolvendo narrativas, possíveis emolumentos, situações, o que vai discorrer. Mas nós vamos fazer uma análise diferenciada, né? Ou a proposta é, nesse sentido, de caminharmos para uma análise diferente, né? Caminharmos para uma análise totalmente desconectada especulações e do que a mídia está passando. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir, como eu sempre faço essa proposta aqui nos nossos programas, nós vamos pegar esse objeto, vamos miuçar em cima da mesa e vamos ser observadores. Vamos estar olhando, vamos estar observando, para tentar levantar, né, conceitos que possam fazer nós termos um pouco mais de entendimento sobre tudo isso. Porque, assim, as informações estão ainda desencontradas, desconexas. A cada momento, ao menos, talvez, né, as pessoas que estão recebendo notícias, assim como nós, estão se sentindo. A cada momento vem revelações, a cada momento vem fatos novos, a cada momento a gente percebe que há uma teia grandiosa de pessoas de alta hierarquia social envolvida, pessoas que estão ocupando cargos mais elevados, né, frente à nação, nos três poderes, né, nos três poderes, estão tudo envolvidas, e dá uma sensação que está se buscando uma blindagem, né, um ato de se blindar sobre tudo isso. Mas o que a gente vai querer fazer uma análise para você? É uma análise muito bem focada, muito bem mirada, né, direcionada, nas ações que estão começando a vir à baila, surgir referente às posturas que os juízes, né, os magistrados estão adotando. Dá a entender, né, não estamos aqui confirmando, mas dá a entender que parece que estão envolvidos, né, parece que há um envolvimento. Pelo menos trata-se nessa esfera a linha de entendimento. Em que grau de envolvimento? Isso não se cabe aqui debater, né, as investigações vão apurar. Porque a gente está vendo que a empresas que pertencem a amigos, conhecidos, até mesmo relações de pessoas envolvidas com essas empresas, que, de certa forma ou outra, tentam contrabalancear, distorcer fatos, movimentar processos, engavetar, paralisar, fazer com que processos andem em uma velocidade mais devagar, para que possa manipular resultados frente a tudo isso. Eu acho que o nosso caminho, a nossa direção é, tudo, é nesse sentido, tá? E nós vamos fazer observação. E para isso, nós vamos estar usando, né, algumas observações frente aos princípios da administração pública, tá? Nós vamos estar utilizando os próprios princípios da administração pública e vamos estar fazendo uma observação para ver se a postura que está sendo empregada condiz com o que os princípios que fundamentam uma administração pública ou os princípios que balizam, né, que fundamentam a própria Constituição, vem nos trazer como norte, né, de amparo e norte de observação para todos esses casos. Dá para nós vermos, né, e de certa forma até perceber que em diversas ações os fundamentos, as fundamentações estão sendo totalmente esquecidas. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a puxar o fio desse novelo para que nós possamos aproveitar o momento que nós temos aqui. Todos nós sabemos que os três poderes são harmônicos entre si, são distintos e harmônicos entre si. Quais são os três poderes, né? Nós temos o poder executivo, que executa, né, faz toda a execução das ações. Nós temos, então, o poder legislativo, onde é a casa das leis, né, onde que é elaborada as leis, né, representada, emanada, os interesses do povo, da população. O executivo como um centro, né, de controle, de comando de toda a administração pública e do Estado. E nós temos o judiciário, né, a justiça, que vem fazer todo o equilíbrio jurídico, né, o equilíbrio do entendimento do que a lei diz, né, que vem fazer as observações, que vem fazer as interpretações, que vem trazer as narrativas por tudo isso. Mas enfim, né, estes são os três poderes. Mas se os três poderes são harmônicos entre si e não podem, né, em um momento ou outro, um entrar no campo do outro ou um adentrar em especificações, adentrar em questões relacionadas a outro, quando eles entram em desarmonia, em desarranjos, né? Como é que faria? O que que faz? Qual instrumento recorrer para que nós possamos, com este instrumento, buscar interpretação, buscar uma avaliação, buscar uma observação, buscar uma resolução, uma normativa, buscar um olhar para nos direcionar na melhor forma possível dentro do que aponta a nossa Constituição? Surge aí o chamado Supremo Tribunal Federal. É isso que surge. Surge este elemento, onde consiste, formado por um agrupamento de 11 magistrados principais, chamados 11 ministros, que ali junto criam, né, as mais diversas comissões, as mais diversas formas de fazer avaliação nos mais variados sentidos, para poder dirimir todo e qualquer conflito que ocorra, então, na movimentação dos três poderes, inclusive para fazer alguns julgamentos que não cabe diretamente à linha judiciária, não cabe diretamente à linha legislativa e não cabe diretamente à linha executiva de um jeito só. Então tem que ter uma casa que ampare, né, ampare-se, sobressaliente a interpretação neutra, imparcial sobre os três poderes, né? E esta casa, entre outras prerrogativas que ela adota, o Supremo Tribunal Federal, ali está, né, para poder fazer todo este olhar, esta observação. Então, por vezes, né, nós ouvimos na imprensa, nós ouvimos na mídia, nós ouvimos nos debates que diz, ó, mediante a decisão de fulano de tal, que não houve acordo com fulano, que recorreram ao Superior Tribunal Federal. O Superior Tribunal Federal deliberou e chegou à seguinte, né, a seguinte questão: os magistrados avaliaram o tema por tantos votos a tantos votos, chegaram ao seguinte entendimento, a seguinte resolução foi apreciada. O Supremo Tribunal Federal, então, já tem, né, já fez um determinado alinhamento, né, um alinhamento de como se portar, se pautar quando essas situações ocorrer, quando incorrer fatos assim. Então tem lá um cabedal de situações que vem ocorrendo no andamento da República, no seu momento democrático, né? Agora é gripe, hoje é gripe, hoje não é a tradicional alergia, né? Hoje é um vírus, um fator gripal, mas tudo bem. Então quem é que vai fazer as avaliações? São essas pessoas. Essas pessoas são escolhidas, né? Seus nomes são sugeridos, algumas prerrogativas colocam o presidente da República sugerindo esses nomes, né? São pessoas de uma hierarquia, né? Uma competência, por assim dizer, era nesse sentido para ser observado, uma forma ilibada de ser para poder estar ali. Então, essas pessoas são incumbidas, né? De fazer o direcionamento dos entendimentos conforme situações que ocorram, para nenhum desses princípios ferir um ao outro, né, nos seus andamentos. Agora, o que nós temos que pensar na questão humana, né, na questão dessas pessoas que lá estão? Essas pessoas são pessoas que têm carreira pública, né, uma carreira de vida, né, uma carreira privada, pública. Por vezes atuaram como advogados, por vezes atuaram como juízes e foram crescendo, foram ascendendo, né, numa hierarquia de crescimento, numa hierarquia de profissionalismo, até chegar o momento, né, de receber essa mais alta indicação. Né? Pessoas que vêm de determinadas escolas, universidades espalhadas em todo o país, que obtêm um certo destaque, notoriedade, por vezes, muitas vezes, arranjos políticos, e lá chegam, são indicadas para lá estar. Né? Essas pessoas, elas trazem as filosofias, né, as filosofias das universidades da onde estão, e eles estão lá para fazer a observação dos objetos, ou seja, né, a observação do que a lei diz, do que a lei pede, ou da peça que estão observando, de uma forma impessoal, imparcial, aonde os desejos pessoais, aonde toda a vontade pessoal tem que ser esquecida. É como o sociólogo, né? Eu sou sociólogo. Como é que o sociólogo tem de ir a campo fazer uma pesquisa sociológica? Ele tem que se despir, ele tem que ir nu. Ele não pode ir impregnado, ele não pode ir contaminado dos seus próprios conceituais e ele não pode ir, né, a campo observar, né, um acontecimento sociológico, uma experiência social impregnado com os acontecimentos ou impregnado com as suas vivências, suas filosofias pessoais. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que ser alguém que observa o movimento que está ocorrendo e fazer a descrição conforme um narrador, né, está ali observando aquele determinado evento social. Na vida do magistrado, trocadilhos em outras línguas é mais ou menos isso. Ele está ali para observar o objeto, olhar o objeto, analisar, permear esse objeto do que a lei ou os aparatos da lei dizem, observar fundamentalmente os pilares que fundamentam os entendimentos éticos, os princípios de moralidade, os princípios constitucionais e deliberar, né, com muita precisão e razoabilidade que se espere, muita imparcialidade e impessoalidade sobre determinado tema e tecer, né, o mais profundo raciocínio, o mais profundo a observação para justificar aquele momento, aquela ação. Então, muitas coisas são observadas, né, na questão do pessoal, do humano, da forma de se portar, do ponto histórico, da evolução filosófica. Tem que ter uma base, né, uma base de arranjos, uma base de entendimentos e compreensões muito profunda para que possa fundamentar um determinado raciocínio que se chega até um determinado evento, né, até um determinado ponto e que se apresente para ele aquele fundamento que ele vai dizer, olha, por isso eu voto nisso. Então, quando você ouve aqueles magistrados, né, eles levam muitas horas se deliberando, porque segundo isso, segundo as observações, fazendo as observações no campo disso, observando no campo daquilo, vendo essa movimentação, entendendo que isso é aquilo, considerando que se faz tal coisa, eu chego a determinado entendimento, tá entendendo? Então vem todo um determinado arranjo, por isso que é longo, né? Aquelas observações, fundamentações de um voto, né? De uma pessoa que faz a magistratura, né? Que exerce esse momento. Gente, pelo menos é para sim que é para ser. Uma pessoa imparcial, despida de qualquer intencionalidade. Agora eu pergunto para você, na sociologia, é um dos maiores questionamentos, né, que se fazem de um sociólogo estar despido, né, despido e retirar-se e ser imparcial em todo o seu olhar. Inclusive há correntes filosóficas, sociológicas, que duvidam disso. Duvidam que a pessoa consegue observar o objeto sem estar impregnado com o seu próprio senso crítico, seu próprio senso de arranjos, de toda a sua filosofia, sua bagagem que ele cresce. Do local de onde ele nasceu, das condições de vida que ele vem, da sua história de dificuldades, de superação, a forma que a vida se moldou, se apresentou para ele, os conceitos que ele tem, né, balizado dentro deles, tudo isso, como é que ele vai se despir para olhar? Isso é uma das maiores dificuldades que se narra, né? Então diz que quando o sociólogo está olhando, e o objetivo é esse, diz que é muito difícil atingir essa profundidade, atingir estas notas, atingir tudo isso. E isso, de certa forma, nesse mesmo paralelo de entendimento, mesmo pode se dar com esses juízes. Será que de verdade consegue olhar as peças, as notas, as situações, despido impessoal, despido de toda a pessoalidade? Essa é uma pergunta, acho que nós temos que refletir sobre tudo isso. Agora nós vamos observar, né, mediante o que nós conversamos também, né, numa outra linha de raciocínio, e isso tudo está sendo hoje atendido dentro do STF com a forma que esses magistrados estão observando essa questão do caso Master. Nós conseguimos observar essa impessoalidade para que busque, né, justamente a justiça, o fator justo, o equilíbrio real da balança entre o certo e o errado, ou por mais que seja injusto, pelo menos a melhor direção que seja a mais ajustada possível, a que venha, né, trazer, por mais difícil que sejam os arranjos, mas a melhor forma de resolver uma questão, ou que essa questão gere um mínimo de desconforto e seja prejudicial às pessoas ali envolvidas. Nesse caso, todo o povo brasileiro será impactado, porque tem valores, né, de diversas prefeituras, diversos fundos, né, que lá estão sendo colocados, inclusive também suspeita-se de fundos ligados a organizações criminosas, né? Então agora você faz essa observação, permeado com o que aqui nós deliberamos, e eu espero que nós tenhamos atingido as notas, né, profundas que nós queremos aqui trazer de raciocínio, e observe como é que está a conduta dessas pessoas. Inclusive, essas condutas, elas estão dentro do próprio agente político, né? Próprio agente político. O agente político, ele tem que se pautar pela vontade popular e não pela vontade própria, né? No caso do agente político. O agente político, ele tem que se pautar pela democracia, ou seja, não pela vontade pessoal das coisas. Muitas vezes ele tem que se subverter, se despir da própria vontade, própria vaidade pessoal, o próprio querer, para poder atender as necessidades reais, as necessidades da população. E agora olhando, claro, um juiz está ali para atender, né, as necessidades legais, né, na melhor forma de interpretação possível. Agora, trazendo toda a sua escola de ensinamento, como nós vamos observar e ver a postura hoje desses integrantes? Outro detalhe que eu quero, para finalizar, conduzir você a uma reflexão. Você está acompanhando pela mídia que, ao menos, dá a intenção de tudo isso, porque ainda tem muita coisa que não está esclarecida. A população não consegue nem ter um ponto de apoio fixo. Eu, pelo menos, não consegui até agora, entre o certo e o errado. A gente fica muito também subversivo, né, a todo tipo de fake news que é jogado e deliberado, a todo tipo de intenção de politizar esse assunto, de dizer que é culpa de esquerda ou culpa de direita. E está faltando a especificidade real, né? O fato é esse, né? De passar o fato para que nós possamos raciocinar por si só. Mas dá uma intenção, até então, pelos últimos andamentos, que tem intenções dos próprios magistrados, né? Dos próprios magistrados, e estão intencionados sobre tudo isso. A gente muitas vezes fica pensando e olhando a construção do arranjo social, a construção da própria sociedade, a construção de filosofia familiar dessas pessoas, né? Quantos valores eles não devem estar rasgando, passando por cima? Pessoas que, por vezes, né, um pouco mais abastadas que a maioria da população brasileira, com melhores condições financeiras, pessoas que tiveram contato com essências e conceitos filosóficos das universidades mais célebres por onde passaram, pessoas que já tiveram a oportunidade de ter uma fundamentação crítica, uma fundamentação que vem despertar a eles moralidade, ética, com, né, a consciência plena e objetiva para todo mundo. né, que venha observar o coletivo nacional, o republicano, a coisa pública, a coisa democrática, a coisa popular, que venha reverberar a toda a sociedade, né? Eu não sei se eu estou conseguindo atingir as notas que quero atingir, mas eu quero que você reflita tudo isso. Parece que a pessoalidade, o olhar para si, o buscar para si próprio, é o que está balizando tudo isso, né? E é uma pena nós vermos essas questões arranhando, né? Conspurcando os andamentos de uma instituição tão importante. O olhar para si, o ter, o meu, né? O olhar pessoal, pessoalizado, intencionalizado, dotado de intenções próprias e puras, sob a instrumentação de determinado objeto, né? Acho que esse é um ponto que nós temos que observar. Eu espero de verdade, né, que eu tenha conseguido atingir as notas que eu quis atingir aqui. Espero que tenha hoje feito um enorme sentido essas reflexões. Espero que tenha te preenchido de alguma forma de refletir, de entendimento. Eu sei que a gente tem que criar aqui, né, uma retórica ou um andamento desse diálogo. Eu venho criando os pilares que vão fundamentar para mim passar o meu pensamento, minha linha de raciocínio de pensamento para você. Eu espero que tenha conseguido atingir tudo isso. Que não tenha deixado esse assunto vago ou até mesmo um lodaçal de coisa enrolada aqui e você não consiga entender nada do que eu falei. Eu espero que você tenha compreendido isso. Que esse olhar, né, que as pessoas têm que fazer impessoal, que estão lá para serem a expressão da vontade da maioria, da justiça, do pilar, e parece que isso não está acontecendo, né? Os últimos desdobramentos estão mostrando isso, ao menos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que está me acompanhando em mais uma de nossas edições. É um prazer imenso estar contigo, né? Hoje só na versão podcast, só audiocast, né? Só a versão de áudio para você. Nós vamos voltando ao longo da semana com nossas produções também de vídeo. Nós aproveitamos o final de semana, né, para poder fazer todas as gravações, né? Por isso que no final de semana fica um pouco apertado, né, para poder gravar todos eles, montar o nosso cenário, montar todo o local de gravação. Obrigado você pelo teu carinho, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!